E você segue acompanhando o Jornal da USP no ar, nesta manhã aqui pela Rádio USP. A gente segue fazendo essa cobertura especial sobre a contribuição da Universidade de São Paulo, da academia, dos pesquisadores e estudiosos para o enfrentamento da Covid-19. E mais uma vez a gente vai voltar as atenções ao Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, Centro de Excelência, que está à frente deste combate. No HC, todos os casos de Covid-19 estão sendo tratados no Instituto Central. A gente já contou essa história para você aqui. E lá trabalham diariamente 6 mil funcionários, entre médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, funcionários de serviços terceirizados, como segurança e limpeza, por exemplo, não é? E nas últimas duas semanas, vem sendo feita, entre os funcionários da instituição, a testagem sorológica para detecção de anticorpos para o novo coronavírus que causa a Covid-19. E sobre este assunto, eu vou conversar agora com a professora doutora Silvia Figueiredo Costa, do Departamento de Doenças Infecciosas e Parasitárias da Faculdade de Medicina, participa dessa iniciativa, deste estudo. Professora Silvia, bom dia, bem-vinda aqui ao Jornal.
Bom dia, Roxane. É um prazer estar novamente aqui com vocês na Rádio USP.
Muito obrigada pela atenção. Professora, eu gostaria que a senhora contasse um pouquinho sobre quantos já foram testados e qual é o objetivo, né, dessa pesquisa.
Então, o objetivo da pesquisa é avaliar a exposição dos profissionais de saúde do Instituto Central, a exposição ao coronavírus 2, que causa a doença Covid-19. Avaliar, então, os profissionais de saúde assintomáticos, que não desenvolveram, até o momento, nenhum sintoma respiratório. E no Instituto Central, como você já ressaltou, trabalham 6 mil funcionários. Desses funcionários, nós praticamente já testamos todos. Estamos já na fase de análise dos dados. A partir de segunda-feira, nós vamos analisar os dados. Junto com a testagem sorológica, os funcionários foram convidados a responder um questionário. Esse questionário avalia várias informações importantes: a área que o funcionário trabalha, o tipo de transporte que ele usa para ir para o Hospital das Clínicas, se ele trabalha em outros hospitais, no domicílio dele, se tem criança e idosos, quantas pessoas moram no domicílio. Então, são informações importantes para que possamos entender se a exposição ocorreu, por exemplo, em outros hospitais, no próprio Hospital das Clínicas, durante o transporte. E essa é a ideia, então, mapear entre os profissionais de saúde os que foram expostos ao vírus e são assintomáticos.
E agora parece que a próxima etapa, além da análise destes dados, será avançar um pouquinho nessa testagem entre os familiares destes funcionários. Quer dizer, vocês vão aos poucos ampliando esse grupo, não é?
Sim, exatamente. Nós vamos continuar testando os profissionais de saúde que foram negativos nessa primeira fase do estudo. Durante toda a pandemia, será oferecido novamente o teste sorológico. E vamos também oferecer para os familiares dos que foram positivos, exatamente para entender o quanto que a positividade dos funcionários de saúde do Hospital das Clínicas pode representar o que está acontecendo na comunidade, na cidade de São Paulo. Porque esses profissionais moram em diferentes bairros e convivem também com familiares que muitas vezes estão trabalhando em alguma das áreas, né, fundamentais, por exemplo, no próprio transporte, ou são policiais, ou trabalham em padarias, em farmácias, que permaneceram abertas durante o isolamento social. Então vai ser muito importante para entender o quanto que o vírus está circulando e o quanto nós temos de pessoas positivas que foram assintomáticas. Isso é fundamental para saber o quanto que a população está ou não, pelo menos parcialmente protegida para uma próxima circulação do vírus, que nós não sabemos, né, se esse vírus vai voltar a circular no próximo ano, se a proteção, que é o desenvolvimento dos anticorpos, realmente vai permanecer, o quanto que a população está protegida e os próprios profissionais de saúde também.
Quantos destes já testados apresentaram que já houve contato com o vírus?
No total, 15%. Entretanto, a nossa pesquisa avalia também alguns que tiveram sintomas e que fizeram um teste genético que avalia, né, o próprio vírus e foi negativo. Então, esse 15% representa a positividade geral. Quando nós avaliamos os que não apresentaram sintomas, cai para 13%. Tá? Então, fica entre 13% e 15%.
E o que é que isso pode significar para o ouvinte entender melhor?
Isso significa que ainda temos uma parcela muito grande de profissionais de saúde que não apresentaram ainda nenhum tipo de defesa para o vírus e nem contato com o vírus. Isso mostra também que talvez a população, né, do estado de São Paulo e mesmo do país ainda está desprotegida, não teve contato com o vírus. Então, nós podemos olhar de duas maneiras esse dado. Uma maneira interessante é essa, e a outra é também que, mesmo trabalhando no Instituto Central, que só está atendendo pacientes com Covid-19, os profissionais de saúde estão se paramentando de maneira adequada, usando os equipamentos de proteção individual, né, que foi ofertado desde o início da pandemia para todos, e por isso foi essa baixa positividade. Então, mesmo numa população de alto risco, temos só 15% dessa população, que são os profissionais de saúde do Instituto Central, positivos.
Muito interessante. São duas leituras diferentes, mas acho que tanto uma quanto outra abastecem vocês de informações para ações que continuam sendo tomadas, não é?
Sim, exatamente. Outro dado interessante, que a proporção de positividade variou, né, durante, foram 3 semanas o total, né, de coleta da sorologia. E isso foi mostrando também, que é outro dado interessante, que tem essa variação de exposição ao vírus também. Então, algumas vezes foi 12%, ou outros dias 18%, que é realmente o que acontece em qualquer pandemia. As pessoas vão entrando em contato, elas passam a produzir os anticorpos que são, então, avaliados nessa testagem, né, que é a sorologia, geralmente a partir do 10º dia após o contato com o vírus, é que fica positivo. E vai mostrando o que ocorre na vida real. A pessoa tem contato, depois de 10 dias testa positivo, e daí a importância de continuar testando durante toda a pandemia, que vai ser um indicador também para ver a circulação do vírus, não só lá no Hospital das Clínicas, mas aqui mesmo na cidade de São Paulo. Outro ponto importante é que o teste que nós estamos usando, e isso está sendo muito polêmico, né, na mídia, existem vários tipos de teste. O que nós usamos é um teste muito sensível, que tem 95% de sensibilidade e muito específico, tem 100%.
Que teste é esse? Detalha pra
Esse
gente.
teste é um teste que é chamado teste rápido, mas o grupo lá do Laboratório Central, coordenado pelo professor Alberto Duarte e pela doutora Vera Santos, eles validaram e mostraram que não deve ser feito usando o sangue da ponta do dedo. Tem que ser coletado mesmo o sangue e usar o plasma e o soro. E com isso, aumentou bastante a sensibilidade do teste. É, foi um trabalho já publicado na revista Clinics, que é lá do próprio Hospital das Clínicas. Então, por isso que é importante reforçar que vários laboratórios estão oferecendo testes, mas nem sempre a sensibilidade é a mesma do teste utilizado lá no Hospital das Clínicas. Então, tem que tomar esse cuidado, e que também usar a ponta do dedo não é o ideal.
Essa informação é muito relevante, porque há vários tipos de testes, né? E uma última questão, que é uma dúvida que a gente tem levantado bastante, que é sobre a imunidade. O que vocês já sabem, professora, com base nos testes, no tratamento das pessoas, na evolução da doença, nos que conseguiram se curar? O que é que se sabe sobre imunidade em relação a esse novo coronavírus?
Ainda sabemos muito pouco, Roxane. O que nós percebemos no decorrer da pandemia, e aí acho que podemos começar pelos próprios pacientes, tanto profissionais de saúde que desenvolveram sintomas respiratórios e confirmaram que era realmente Covid-19 pelo teste do material genético, até 5% desses profissionais de saúde não apresentar os anticorpos, que seria a defesa à imunidade, mesmo após 30 dias da confirmação do teste pelo material genético. O mesmo nós estamos vendo em alguns outros estudos, em que são convocados profissionais de saúde que tiveram a doença para doação do plasma dos convalescentes, que seria para transfusão desse plasma para os pacientes. Então, uma proporção da população está demorando bastante bastante para apresentar algum tipo de imunidade. Então, essa é a primeira questão que precisa ser respondida, e só mesmo no decorrer da pandemia, né? Lembrar que aqui no Brasil, o primeiro caso foi detectado 25 de fevereiro, e depois, a posteriori, o Ministério aparentemente identificou um caso em janeiro. Então, ainda tem muito pouco tempo da pandemia. Então, essa é a primeira questão importante. Talvez uma proporção da população não vai apresentar imunidade, talvez isso seja decorrente do perfil genético da população ou do tipo de exposição ao vírus. E a outra questão que é fundamental, quem desenvolveu a imunidade, ou seja, está pelo menos parcialmente protegido porque tem anticorpos, por quanto tempo? Nós não sabemos. Se pensarmos em outros vírus respiratórios, como um exemplo, por exemplo, da influenza, né, que todo ano nós temos que nos vacinar, porque muda o tipo de vírus que circula e nós não temos proteção duradoura para a infecção, nós acreditamos que para o COVID-19 também nós não vamos ter uma proteção duradoura, mas só daqui a um ano que nós vamos realmente compreender. E eu acho que esse dado virá da China, que foi o primeiro, né, país que a pandemia afetou, e eles vão sim responder essa pergunta em relação à imunidade. E por isso também que é um pouco complicada a vacina, e que vai levar algum tempo para que tenhamos realmente uma vacina que proteja, e realmente só vamos saber se ela vai proteger das próximas pandemias, se o vírus não mutar. Vai depender muito do que vai acontecer aí no próximo semestre.
Talvez não tenhamos chegado ainda, isso também entre os especialistas é uma dúvida, no tal pico desta curva, né? Porque conseguimos alongar, achatar em determinadas regiões, a gente não sabe disso também, né? Quanto tempo ainda?
Não sabemos, né? Os modelos matemáticos e a Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo tem uma proximidade com a London School e também com Oxford, e a professora Esther Sabino vem participando desse grupo que discute os modelos matemáticos no Imperial College. E realmente o pico vai chegar em diferentes momentos, de acordo com os modelos matemáticos no país. Alguns até mostram que, por exemplo, a região sul do país, os casos devem aumentar em agosto, setembro. Isso depende muito do isolamento social, da densidade demográfica, da estrutura de cada cidade, de quanto também a população vai aderir ao isolamento social, e vendo o que está acontecendo com os Estados Unidos, que eu acho que em termos de território e de população, nós devemos prestar muita atenção nos Estados Unidos, isso vem acontecendo lá, né? Diferentes momentos de picos nos estados, de acordo com cada orientação, né, porque lá tem essa liberdade também dos estados não necessariamente seguir o governo federal. Então, eu acho que nós devemos ter uma situação epidemiológica semelhante à americana.
Eu quero agradecer muitíssimo os esclarecimentos, as informações da professora Silvia Figueiredo Costa, do Departamento de Doenças Infecciosas e Parasitárias da Faculdade de Medicina da USP, sobre essa pesquisa com os funcionários do Hospital das Clínicas sendo testados para COVID-19, né? E buscar entender como é que vai se adquirindo anticorpos e defesa diante desse vírus. Professora Silvia, muito obrigada por sua atenção aqui com o ouvinte da Rádio USP.
Obrigada, Roxane. É sempre um prazer participar.